quando são 18 horas e 5 minutos, no dia 14 de junho de 2014, havendo quórum invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Registra-se a ausência do vereador Adriano, tendo em vista que tem um atestado médico aqui, problema de saúde da mulher dele. Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Alegria e vida, não te deixe dominar pela tristeza, nem se aflija com preocupações. A alegria do coração é vida para o homem e satisfação lhe prolonga a vida. Eclesiastes 30, versículo 22.
Ata da sessão ordinária do dia 23 de 2014, dispensa a leitura da ata, tendo em vista que foi entregue cópia das mesmas individualizada para cada vereador. Está em discussão. Coloco a ata em votação simbólica. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, por em contrário, que se levante. Declaro-a aprovada por todos. Leitura do expediente recebido. Telegrama sobre o protocolo 247, 254, 255, 256, 257 e 258, recebido do Ministério da Saúde.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Pagamento, agentes comunitários de saúde. Valor bruto, R$ 22.308. Pagamento de piso fixo, vigilância em saúde. Valor bruto, R$ 1.800,15. Fundo Municipal de Saúde, joia. Pagamento de programa de melhoria do acesso à qualidade PMAC, RAB, PMAC, SM, valor bruto R$ 23.400. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde de Joia, pagamento de piso fixo, vigilância em saúde, valor bruto R$ 1.800,15. Fundo Municipal de Saúde Joia, pagamento do programa de melhoria do acesso à qualidade PMAC, valor bruto R$ 5.800. Fundo Municipal de Saúde de Joia, pagamento do valor de assistência farmacêutica básica, valor bruto R$ 3.640,55. Fundo Municipal de Saúde de Joia, pagamento Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade, PMAC, mês 3, 2014, valor bruto R$ 23.400.
Coloco a palavra à disposição dos vereadores para se pronunciarem sobre as matérias apresentadas, se assim o desejarem. Por 5 minutos, Antônio Carlos Brite, Cláudio Rodrigues de Ávila, obrigado. Davi Astrogildo, Jocinei Boff, obrigado. Jorge Jarba Jesus de Abreu,
obrigado.
Luiz Carlos Souza, obrigado. Marcos Antônio Moura, passando à ordem do dia, leitura do projeto de lei 023/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sobre o projeto de lei 3.554/2014. Esse é o parecer 023.
Parecer 023/2014, projeto de lei 3554/2014, autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores. Relator Adriano Marangon. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa em autoria do Poder Executivo sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo a emenda acima citada. O referido projeto de lei atende às normas condicionais e disciplina a matéria, estando assim sob a responsabilidade dessa comissão para que seja elaborado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. O projeto de lei atende aos requisitos regimentais assim aplicável e assim sendo, decide a comissão emitir parecer favorável ao referido projeto. Plenário Juvencio José Pedoso, 10 de junho de 2014. Adriano Marugão, relator. Jorge Abreu, presidente. Marcos Moura, secretário.
Esse parecer é uma vaga, cargo escriturário, carga horária 40 horas, remuneração 868,20. Está em discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Os vereadores tiver de acordo, permaneçam sentados. Se forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado por todos. Leitura do parecer. Leitura do parecer 024 da Comissão de Finanças e Orçamento, Justiça e Declaração Final, sobre o projeto de lei 3.555.
Parecer 024, projeto de lei 3555-2014, autor Poder Executivo, abre crédito suplementar e da outras providências, relator Adriano Marangon de Lima. A matéria e análise tramita nessa Casa Legislativa de autoria do Poder Executivo sob forma de projeto de lei, tendo como objetivo a emenda acima citada. O referido projeto atende às normas constitucionais e disciplina a matéria, estando sob a responsabilidade dessa comissão, quer seja elaborado o parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. Conclusão do parecer. O projeto de lei atende aos requisitos regimentais e assim aplicáveis, assim sendo, decide a comissão emitir parecer favorável ao referido projeto. Plenário Juvencio José Pedroso, 10 de julho de 2014. Adriano Marangon, relator, Jorge Abreu, presidente, e Marcos Moura, secretário.
Este projeto de lei é uma transferência de rúbrica de 1.354,70. Está em discussão. Coloco o projeto de lei em votação simbólica. Se o vereador tiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do projeto de resolução 281-2014. Só um pouquinho, Jorge. Justificar essa resolução era para a sessão de segunda-feira lá em São José, e a gente foi procurar lá, e daí como as escolas entraram de férias, as professoras, o pessoal queriam participar, pediram para achar uma outra data. Então essa resolução se torna sem efeito.
Não precisa ler.
Não precisa. Leitura da indicação 424/2014.
Indicação 424/2014. Senhor presidente, requer ouvido o plenário na forma regimental que indique ao Poder Legislativo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política e administrativa: que o Poder Executivo, através da secretaria responsável, faça a troca de lâmpadas nas ruas Adelino Jardim durante a noite. Fica difícil de cruzar nessa rua, pois é muito escuro. Justificativa em plenário. Davi Astrogildo Ferreira da Silva.
Está em discussão.
Eu saudar a todos nossos visitantes, também o secretário da Agricultura, todos que estão aqui, meus colegas vereadores, e também o presidente. Dizer que foi um pedido de uns alunos, né, quando chegam de ônibus de noite, aquelas ruas tão escuras. Então fica dificultoso para eles chegarem até em casa. Foi por isso que nós fizemos a indicação. É isso.
Obrigado, vereador. Coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. Que for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 425/2014.
Indicação 425/2014. Senhor presidente, requeiro ouvir do plenário na forma regimental, indique ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que a administração municipal, através da secretaria responsável, da Secretaria de Agricultura, providencia o patrulhamento e o empedramento da estrada que dá acesso à propriedade do senhor Januário Chaves da Costa e Adel Chaves da Costa, morador de São João Mirim. Justificativa em plenário. Antônio Carlos Brito, vereador.
Está em discussão.
Boa noite, presidente, colega, as pessoas que estão nos assistindo, nosso secretário. Essa indicação eu fiz, mas temos trabalhando lá, já temos fazendo e fico muito agradecido que o secretário mandou nós fazer e daí a estrada essa já está pronta. Fiz a indicação na hora certa. Obrigado.
Coloco a indicação em votação simbólica. Se tiver de acordo, permaneça sentado, for o contrário, que se levanta. Declaro aprovado por todos. Leitura da indicação 426/2014.
Indicação 426/2014. Requer ouvir do plenário na forma regimental que indique ao Poder Executivo a adoção da seguinte medida de interesse da comunidade política administrativa. Que o prefeito municipal cumpra a lei 12.994, de 17 de julho de 2014, a qual institui o piso profissional nacional de diretrizes para o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Justifica seu presente indicação, tendo em vista que esta lei já está em vigor em nosso país e deve ser cumprida, levando em conta o relevante trabalho dos agentes de saúde de nosso município. Plenário Juvencio José Pedroso, 11 de julho de 2014. Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
É só complementar, né? Já foi aprovado o piso, pelos repasses de recursos que está vindo, já está sendo repassado o recurso. Então, que não aconteça de atrasar para não acumular depois. Então. Isso aí.
Não tendo mais manifestação, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Se for o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura do requerimento 094/2014.
Requerimento 094/2014, assunto creche municipal, vereador Jorge Abreu. O vereador que subscreve, líder da bancada do PSDB, vem até Vossa Excelência com base na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno, apresenta o seguinte requerimento, no sentido de solicitar as seguintes informações. Quais os motivos que levaram a Secretaria de Educação a transformar o refeitório da creche Lar da Ternura em depósito de merenda? Justifique seu presente indicação, tendo em vista que fui procurado por pais de alunos que relataram que seus filhos estão fazendo refeição no saguão da creche, sendo que o local é frio, desapropriado para a realização de refeições de criança. Plenário Juvencio José Pedroso, 10 de julho de 2014, Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão.
Eu também queria até convidar os vereadores, né, que o dia frio vão até a creche lá para verificar, né, como é desconfortável para aquelas crianças. Além de tudo, a questão de higiene, que no refeitório só entra aquelas pessoas que são servidores da creche. E no saguão, todas as pessoas que trafegam por ali, né, ficam à mercê da refeição daquelas crianças que ali estão. O saguão não é nada apropriado para isso. Então, eu quero saber o motivo, qual que fez acontecer isso. Isso aí.
Não havendo mais manifestação, coloco em votação. Quem tiver de acordo, permaneça sentado. For o contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Leitura da moção de pesar.
O vereador que se subscreve com base no artigo 167, artigo 2º do Regimento Interno da Casa, requer que seja enviado moção de pesar aos familiares de Ângelo Genro Sarturi. As pessoas deixaram marcas não pelos anos que viveram, mas pela semente de paz, trabalho e amor que semearam. Ângelo teve uma história de vida muito bonita, natural de Santiago, mais precisamente Vila Branca, veio parar em Joia com sua família em meados de 1942, sendo sua principal fonte de renda o fumo, que vendia de carroça. A ausência do ante querido Ângelo Genro Sarturi deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Os vereadores deste legislativo, neste momento de pesar, rogam ao Criador que ilumine e conforte os corações enlutados. Expressamos nossas sinceras condolências. Plenário Jovencio José Pedroso, 10 de julho de 2014. Jorge Abreu, vereador.
Está em discussão. Não havendo manifestação, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado por todos. Está no livro.
Está ok?
Passando agora. Explicações pessoais? Não tem mais nada?
Não, daí.
Dá uma olhada aqui.
Não, deixa tudo aqui.
Leitura da convocação expedida ao secretário da Agricultura.
Convocação. O presidente da Câmara Municipal de Joia, no estado do Rio Grande do Sul, de conformidade com o artigo 21, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, e o artigo 16B da Lei Orgânica, atende o requerimento do vereador Jorge Jesus de Abreu, aprovado em sessão ordinária do dia 7 de julho de 2013, em anexo à convocação, o senhor Walter Amarante, secretário municipal de Agricultura, para o presente esclarecimento na sessão ordinária do dia 14 de julho do corrente ano, às 18 horas. Assunto a ser tratado dizem respeito às ações da Secretaria da Agricultura, entre outros. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Joia, vereador, presidente Valdir Rosano Sarturi.
Pessoal, agora o seu Walter tem 10 minutos, seu Walter, para falar sobre a sua secretaria. Eu pediria aos vereadores, no questionamento dos vereadores, que se direcionassem somente à secretaria do Walter, a função que ele exerce. Né? Não vamos desviar a função, se ele foi convocado para falar sobre a secretaria, é sobre a secretaria que os vereadores podem o questionar. Então, por 10 minutos, o senhor pode explanar sobre o seu trabalho na secretaria e o que está sendo feito, o que vai fazer.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, seu Ira Sarturi. Quero cumprimentar o vereador Jorge Abreu. Cumprimentar o vereador Jossi. O vereador Claudinho. O Nico Brito, vereador Nico Brito. O vereador Pastor Davi. E o vereador Nego da Gaita. E por último, o nosso vereador Pique. Vou dizer pelo apelido, porque nós somos meio de casa. Eu estou aqui para declarar assim, a respeito da Secretaria da Agricultura e pela obra também, que eu respondo essa parte também, das estradas e do maquinário. Eu vou falar aberto das estradas e do maquinário. O maquinário nosso, hoje, atualmente, se encontra em perfeitas condições. A respeito do diesel, que o pessoal fala que também o diesel está faltando, não está faltando. Diesel tem em depósito. Então, tem coisas assim que vão esclarecer bem certo. A única coisa que está faltando para nós lá, que foi comprada, foi uma plancha. E essa plancha chega dia 29. Então, tem prazos. Quando corre uma licitação, toda licitação tem um prazo. E foram 30 dias, daí pediram mais 30 para entregar. O cavalinho já está na garagem emplacado. E nós temos uma marca do Estado, que foi emprestado para nós, Quando veio essa máquina, veio em cima de uma plancha. E daí nós aproveitamos a oportunidade da plancha que veio do estado e pedimos uma carona, levemos a nossa da prefeitura municipal para Séries. Então, amanhã de tarde vai ser mudada essa máquina nossa lá da Séries para o Cafundó. Arrumei uma plancha emprestada com o Augusto Pestana. Mas vocês sabem que em tudo que é lugar tem fiscal. O Augusto Pestana faz 10 dias que eu fui lá negociar com eles, e daí teve que cruzar por a câmara e já para o jurídico. Não é assim chegar e vou mandar a plancha lá, que depois também tem esse fiscal e vai dar problema para eles lá. Então eles me prometeram para amanhã de tarde mudar a plancha dali da Séries para o Cafundó. Claro, nós temos um problema, temos. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que vocês viram o clima que aconteceu aí, choveu, deu 9 dias sem sol. Depois deu mais 2, deu mais 6 sem sol de novo. Abriu muito, muito olho bom nas estradas e em todo tudo que foi parte, só que nós estamos trabalhando até sábado e domingo. Até tem o vereador Nico aí que trabalhou sábado e domingo até meio-dia. Então, quer dizer, nós estamos se esforçando fazendo o que nós podemos. Tem como render o serviço mais, só que o tempo tem que ajudar o clima para nós, porque senão o clima não ajuda, não tem o que nós. Sem o pai vai ajudar nós, não tem como nós fazer. E temos à disposição dos vereadores para alguma pergunta que tiver dentro das duas secretarias para responder.
Muito bem. Muito boa a sua colocação, secretário. Então, passando a palavra por ordem dos vereadores. O Antônio Carlos Brites, tem algum questionamento, Antônio Carlos Brites? O Cláudio Rodrigues de Ávila. Não. Davi Astrogildo.
Só ia fazer uma pergunta para o seu Walter, se há a possibilidade de alargarem mais as estradas, mais para o futuro, assim, porque tem lugares muito estreitos, né?
A nossa ideia, na entrada do verão, eu até ia mexer agora, mas não deu. Agora, ali para o meio de setembro, eu quero mexer de São José a Joia. A prioridade nossa é mexer nessa estrada de São José a Joia, mas aí nós temos que esperar a entrada do verão. Aí vai ser, no mínimo, fazer o nível da estrada, levantar ela. Essa vai ser uma estrada que nós queremos fazer ela de rabo a rabo.
E tem aquele problema dos caminhões também que vem carregado de São José, aquela subida ali. Tem algum projeto para...
Normalmente não tem que rebaixar ela, né? Rebaixa ela, empurra para a baixada e levanta a baixada. Automaticamente ela vai diminuir a subida.
Que ali faz muitos anos que a gente vê, às vezes vai ali, está carreta atravessada, hoje mesmo ainda quebrou uma ponte eixo lá.
Até quebrou o cardão dela. Até por sinal, o rapaz aqui uma meia hora vai um trator ajudar eles a tirar de cima lá.
Obrigado, senhor.
Vereador Jusinei Boff.
Era só o Walter perguntar, só para ter uma resposta de se vai aquela subida no seu André Cerezer lá, se tu tem alguma previsão de dar mais uma mexida naquilo lá. Está meio estreito, né? Não tem como, não teve. Eu sei que o tempo não ajudou, né? Mas.
A do Cerezer era da saída, sim. Quando clarear, nós vamos tentar derrubar mais o barranco e largar 1,5 metro para cada lado ali.
Uhum. Não, é só passar uma previsão que o povo lá sabe como é que é.
Então, nós temos que deixar, porque tem bastante olho de boi, principalmente lá no Cafundó, nós temos que entrar com força lá. Lá está complicado o troço.
Vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu.
Primeiramente, cumprimentar os vereadores e cumprimentar o secretário e agradecê-lo desde já pela sua presença aqui e que nos atendeu a nossa solicitação. Às vezes as pessoas, né, seu Walter, levam para um outro lado, né, e eu vejo essa presença sua, não só a sua, todo o secretário, é importantíssimo, tanto para o secretário quanto para nós, vereador, quanto para a população, né. O vereador Sarturi várias vezes veio depor aqui, né, e até prestar esclarecimento de dúvidas que surgem, né. E eu quero só relatar aí, com permissão da presidência, né, que isso é muito importante, esse diálogo, né. Então, nós fizemos só pedindo entrada de fulano, entrada de ciclano, subidinha A, subidinha B. Então, eu queria que o senhor fizesse um relatório para nós aí, ó, como é que o senhor pretende resolver. Nós temos inúmeras entradas de produtores de leite, pequenos produtores, né, na maioria, né, são pequenos, né, e que eu vejo que é os piores problemas. O Cláudio relata alguns que tem comentado de desassentamento,
Eu não tenho visto, mas eu tenho visto de fora. Porque o que eu vejo na estrada geral, nessa, é ruim, a estrada certamente está mesmo por causa com muita chuva. Né? Mas daí essa questão desses borrachudos, esses pontos que o senhor Davi comenta, o vereador fala, esses pontos críticos que não estão passando. Né? É, como é que o senhor pretende resolver os pontos críticos e as entradas? É, num relato aqui, o vereador Cláudio comentou que as máquinas iam se concentrar muito dentro do assentamento. Eu também tenho preocupação com o assentamento, mas me gerou uma preocupação com os demais produtores. Eu devo ter uma visita aí de uns 15 produtores, que o senhor sabe também, a maioria, né, que a situação é difícil aí, também fora dos assentamentos, né. Mas assim, eu queria que o senhor me respondesse, o senhor vai dividir em duas equipes, como é que o senhor pretende resolver esse problema dessas entradas? Vamos pegar um exemplo, os boré, umas entradas do Cafundó que tem, os boré vêm se arrastando de anos, né? No Simão Bolívar tem umas, mas lá tem o Hélio Canha lá embaixo, que o senhor conhece, que é difícil lá, e cada chuva é um problema, né? E a situação está ficando grave. Mas concluo para o senhor, eu entendo que o senhor deve ter um plano de trabalho para sanar o mais rápido e torcer que o tempo melhore, mas essa seria uma das perguntas. Depois eu tenho mais uma, presidente.
Vai ser duas equipes e vou deixar um caminhão paralelo fazendo um serviço para esse pessoal que desafogar o leite. Então, hoje, lá que eu tenho um levantamento, são 98 que me pediram serviço para leite. Então, não é pouca coisa, não. Isso aí, hoje tu deve fazer assim, tu faz 8, 7, 8, 6 por semana, porque vai fazer, como estou nas séries, hoje mesmo desafoguei, acho, com 5, 6. Vou lá para o Cafundó, já estou no Cafundó, vou fazer para o pessoal que pede. É assim que funciona, porque eu não vou estar lá, depois eu vou voltar para trás. Então já está lá, 5 caras para um, 3 para o outro, é assim que vai. Simão Bolívar, a mesma coisa, eu devo levar aquela do Estado vai lá para o Viríssimo amanhã de tarde. Vai uma para porque a do Viríssimo, a do Estado vai para o Simão Bolívar. Vai fazer do Viríssimo e Simão Bolívar ali, porque é a única pedreira que tem licenciado. É outro problema sério que nós temos, é pedreira, né? Eu dei uma volta lá no Cafundó, não foi fácil para arrumar pedra. Ninguém quer dar mais pedra. E uma pedreira hoje para licenciar sai R$7.600. Então é bem complicado. E para licenciar uma pedreira, tem que ser uma pedreira que tenha respaldo para tu trabalhar ao menos esse ano e mais o ano que vem nela, porque não adianta ir lá e mexer numa pedreira e tirar 10 cargas de pedra e terminar a pedreira.
Só é dentro bem... desse assunto, permite aí, quantos pedreiros o município tem licenciada hoje?
Licenciada nós temos 6, mas são 22 pedreiras que licenciada temos 6.
Então, com a permissão do presidente, eu queria perguntar, vou dar uma pergunta para o senhor. O secretário assina licença ambiental, tem assinado ou não?
Mas não temos, não, nós nem temos nem o meio ambiente. O cara do meio ambiente pediu as contas, não está aí na prefeitura. E daí não contratamos a guria do Vasco, trabalhou 2 dias e pediu as contas também. Então não tem como nós dar esse canetaço. Vai meio no peito. Afora dessas 6 que está licenciado, tem que dar peitaço, não tem o que fazer. Senão o cara não faz nada. Na verdade é essa.
Ainda na mesma linha, seu Walter, sim, o senhor permite, com permissão do presidente aqui, o senhor falou que o senhor tem as máquinas e falta só a carreta, né? E tem óleo, tem os maquinários, tem o pessoal. Existe uma disponibilidade de recursos de parte do prefeito para o senhor investir em hora extra aos servidores que estão trabalhando com o senhor? Diárias, manutenção da secretaria?
Hoje, atualmente, existe. Até eu quero deixar bem claro para vocês que eu tive sorte de entrar na garagem municipal e a pessoal me apoiar. Porque garagem de prefeitura não é assim que vocês... Eu já vim de Juiz numa garagem de lá e aqui eu tive lá, o pessoal me recebeu de braço aberto. Nós temos que se eu não tenho pessoal que confia na gente, eu lá, o secretário, não faço nada. Eu só coordeno. Quem trabalha é funcionário. E se não tiver funcionário na mão, pode pedir as contas e sair de lá, porque não funciona. O vírus... Trabalhou anos lá, sabe disso. Se o funcionário não te ajudar, tu não tem força nenhuma dentro da garagem. Eu estou lá coordenando, mas quem faz o trabalho é o funcionário. Então eu tive essa sorte que o funcionário de lá, graças a Deus, o funcionário lá para mim, são independente de nome, são O pessoal que eu pedi, independente de lado, eles chegam lá, me ajudam, me dão ideia, eu aceito ideia. Então, nós temos lá se ajudando. Na verdade, é que eu acho que eu até trabalhei na garagem de Juiz e vim para a Joia e até tinha um pouquinho de receio de assumir a garagem da Joia. Mas depois que eu entrei lá, eu vi que não é aquilo que o pessoal trabalha, só tem que dar condições para se trabalhar.
Um momento, obrigado.
Obrigado, vereador Jorge. Vereador Luiz Carlos Souza.
Senhor presidente, senhores vereador, senhores e senhoras que estão nos assistindo, seu Walter, é uma honra muito grande estar aqui para nós conversar. Eu só já, de primeira mão, já queria lhe parabenizar pela pedreira que o senhor está tirando pedra lá no, na Diva, lá mãe do Marcelo. E eu não me lembro se outros fizeram a primeira entrada do dono da pedra. Hoje eu fui lá, roladinha, bonitinha, eu acho que eles estão contentes de ceder a pedra, mas a entrada da propriedade ficar empedrada. Então, parabéns, continue assim, porque o senhor sabe que já o pessoal já não está querendo dar mais pedra.
Está bem complicado.
E a gente já ouvia dizer que tirava o pedra e não empedrava. É lamentável que aconteceu. Mas eu acho que tem que ser a primeira entrada que tem que ser empedrada daquele doador de pedra. Porque daí ele vai ficar com a alma lavada, né? Eu dei pedra, mas pelo menos a minha estrada ficou boa. Então, continue assim. Eu sei que não é fácil lidar com a parte de estrada, porque o senhor patrola hoje, amanhã chove, já dá problema. Então, tem que ficar de olho no tempo para que não bote serviço fora aí. Se vai chover amanhã, segura.
Eu sou desse acordo no inverno corrigir estradas. Patrolar, eu sou meio contra no inverno.
É.
Claro que aqueles lugares que tem que patrolar, o cara dá uma mais. Eu acho que o cara tem que corrigir com cascalho, senão no inverno é complicado para tu botar patrola.
É, então seria isso. No decorrer, gente.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Souza. Vereador Marcos Antônio Moura.
Bom, boa noite. Colegas vereadores, comunidade que está nos assistindo, secretários. Seu Walter, que tá aí nos dando para a gente conversar. Seu Walter, já gostaria de começar na mesma linha do Luiz Carlos Souza, dizendo para o senhor, lhe parabenizando pelo bom relacionamento com os funcionários lá em cima. Né? Eu tenho falado que o problema de garagem, principalmente aqui na Joia, nunca foi funcionário. Porque falei esses dias por aqui que são as pessoas trabalhadeiras. Trabalham mesmo. Então, nunca foi problema de Joia funcionário. Né? Talvez quem teve antes, se não fizeram direito as coisas, mas tenho certeza que culpa de funcionário não foi. São as pessoas muito trabalhadeiras e a gente vê. No dia a dia, de domingo, aí, o pessoal trabalhando. Seu Walter, eu também gostaria de dizer das pedreiras, né? Tem 6 licenciados que o senhor pode trabalhar, né? Dizer que aquela pedreira do Jorge ali, ó, ele me falou o dia que eu estive lá.
Que ela está licenciada.
É, está licenciada, mas quando pararem de tirar pedra, vocês vão ajeitar ela.
Tem que fechar ela.
Tem que fechar, né? Deixar para ele plantar. Tá. E sobre as estradas, seu Walter, eu também vou parabenizar pelo trabalho que está sendo feito nas séries ali. Aquela subida ali da ponte, da Pinguela, que uma vez o Nicolau chamou aquela ponte de Pinguela, que veio dinheiro para fazer uma ponte e fizeram uma Pinguela. E está lá aquele problema. Mas quero lhe parabenizar pelo serviço. Tem empedrado, alargou aquela estrada. Vai chegar até lá, perto do Natal, seu Walter, vai conseguir chegar até lá?
Sim, já está pronto, até o piso.
Tá.
Vai sair lá em cima.
Tá bom. E outra coisa que eu queria lhe pedir para o senhor, qual é a sua ideia sobre aquelas galerias que tem aí? Agora, com a draga, dá para dá para trabalhar com elas, vão ocupar elas em alguma ponte, porque aquilo, segundo que a gente sabe, era para ser posto a custo zero para o município. Diz que é muito caro hoje para colocar aquelas galerias. O senhor acha que com a draga consegue, porque a gente vê ponte do Itu, o Eiro lá para São Roque, ali do Batata também, que caberiam. Que foi uma ideia louvável de quem fez esse projeto. Só que estão ali, né, seu Walter? O senhor acha que há possibilidade de trabalhar com elas?
A empresa, obrigado, seu Walter. Muito obrigado. A empresa que vendeu, elas querem R$ 26 mil para colocar ela no lugar. Independente dentro do município, onde escolher, mas querem R$ 26 mil. Nós vamos tentar. O problema daquelas ali, o problema é que nós nunca vimos colocar, e nós podemos colocar e quebrar. Porque diz que tem que fazer um amarramento por dentro, que eles me informaram por telefone. Eu nunca vi uma ponte dessa montada, então. Se eles viessem montar uma ou outra, depois o cara veio e monta, né? Mas assim, nós tínhamos a ideia de colocar essa ponte lá no Tarumã, aquela ponte que faz anos que está quebrada lá. Uma delas para testar lá. Daí vamos ver a outra, onde eu escolher um lugar para colocar. Tu falou em São Roque também, eu não tenho lugar definido. Mas uma nós pensaria em botar lá no Tarumã, aquela ponte de lá. Até eu entrei em contato com o município de Tupã, para nós entrar com a ponte e eles entrar com a mão de obra. Porque eles também fazem interesse, né? Mas o prefeito também achou muito caro lá para fazer a mão de obra, R$ 26 mil. Então acho que vamos fazer naquela outra ponte que vara aqui no Tarumã mesmo, para a Granja, né?
Tá bom,
presidente. Obrigado, vereador Marcos. Bem, Walter, eu, do meu lado, queria te dizer que trabalhei 18 anos e sei a dificuldade que existe. Mas queria lhe perguntar, existe uma equipe que veio direcionada do Estado para 3 municípios. E você tem um prazo determinado para ficar em Joia. Seu pensamento é usar o máximo nos assentamentos dessa equipe até que tiver em Joia?
Foi feita uma reunião com os assentamentos e eles acharam por bem de iniciar com essa máquina do Estado aqui no Simão Bolívar. Mas não é dentro dos assentamentos, é do portão para fora. Então nós vamos pegar lá no Vassouré e vemos vindo o Vilmar Hernandes. E depois vamos até, no caso, a entrada da comunidade deles, e daí sim, daí que entra o caminhão paralelo, para fazer as entradas do leite. Então vai ficar 2 caminhões na entrada geral dessa estrada do Virmário, depois o caminhão paralelo, que eles, como daqui para a Ronda, é a geral, não é dos leiteiros. Isso foi discutido com eles mesmo, porque senão não tem quanto. Coisa não vai, se vai fazer leiteira, vai ficar só em leiteira. Ela vai ficar até fim de setembro, começo de outubro, essa do Estado. É para 4, se der bastante chuva, 5 meses. Então, está mais ou menos para esse lado. Mas foi esclarecido, é do portão, é para o excesso assentamento, não é para fazer leiteira. Então, a gente estava todo, estava o grupo do Tarumã, estava o grupo da Rondinha, estava do Simão Bolívar, estava aqui nas séries, todos eles estão cientes que não vai fazer leiteira, é acesso. Basta que nós já temos no excesso dali, de lá do Natal, fazendo aquela ali. Então, no caso, essa draga mesmo do Estado, eu posso ocupar ela daqui a São José. Excesso, a Rondinha e Novo Amanhecer.
Secretário, eu num documento enviado ao prefeito municipal, sugeri que o prefeito investisse nos tambos de leite devido ao recurso, ao retorno que se tem aos tambos de leite. E como sugestão, eu sugeri que a prefeitura municipal desse o transporte da pedra de calçamento para o produtor. O produtor compraria a pedra, que em torno de R$ 2 mil ele fazia uma mangueira de 70 por 70 com R$ 2 mil. E a prefeitura gastaria em torno de R$ 300 de óleo para o transporte. E não tive êxito com o prefeito municipal, não teve uma atenção assim. O senhor não acha que seria viável fazer o tambo de leite de uma vez por toda para solucionar esse problema do produtor de leite?
Eu também já dei ideia para os produtores de leite, para fazer esse tipo de... Mas o problema é que o pessoal quer que a prefeitura dê tudo. Eles chegam, mas tem que dar pé também, daí fica ruim então. Daí, então nós não entremos. Mas a hora que eu achar um proprietário que tem o leite que querer colocar a pedra, o frete nós busquemos. Mas o problema é achar aquele proprietário que queira pagar a pedra. Esse que é tem... Porque normalmente o pessoal acha que a prefeitura tem que arcar com tudo. Não quer, então aí fica difícil. E eu acho que sim, que no, até o nosso colega ali, o Marcos, falou esses dias, ele vai dizer, falou, vamos deixar no planejamento para o ano que vem, de fazer 10 leiteiras, para nós começar com 10 leiteiras para calçar. Mas Deus, se nós abrir o excesso, tá, para 10 leiteiras, de repente todo mundo vai querer que nós vamos fazer tudo. Mas a ideia sua é ótima, e se tiver alguém que faça, que o senhor achar alguém que entre com a pedra, nós entramos com o frete.
É, responder, quem teria que responder o senhor, vou responder para o senhor, para o Luiz Carlos Souza. Luiz Carlos Souza, quando nós, e tanto temos testemunha disso, tirava a pedra, a primeira se faz até pelo excesso do caminhão à pedreira, né? Para que o caminhão saia em condições. Inclusive, no seu Luiz Guislene, em São Pedro, e no tio Neto, nós fizemos a terra e botemos, a prefeitura botou o calcário e o churume da Psat, demos um banho que ficou uma terra inaproveitável, ficou terra de lavoura. Então, acho que essa alternativa tem que conseguir, devido à grande dificuldade que se tem hoje para exceder. E com essa alternativa, o produtor, o proprietário, se sente realizado para ceder a pedra, não é, secretário?
É, eu até consegui uma pedra com o Predivan ali, e ele me questionou isso também, de nova, ceda a pedra aí, mas vai ter que meio corrigir a pedreira. Né? Senão, nós temos um calcário que está vindo aí, nós vamos reservar um pouco para corrigir a tua pedreira ainda. Então, todo o pessoal que tu cede a pedra, eles querem alguma coisa, ou a entrada, ou reformar, no caso, o pedreiro para plantar, agora mesmo nas séries também, eu tenho que fechar, o cara quer fechar, quer que bote terra. Então, o que vai acontecer? A terra que vai sair do barranco da estrada de São José, ali que o José me questionou, eu vou levar para a pedreira de volta. Quer ficar perto, e daí leva carregado e volta carregado. Faz duas viagens, né? Descarrega a pedra e leva carregado de terra.
Muito bem. Não, eu, meu ponto de vista, como já tive esse cargo, Walter, sei, e trabalhei no meu tempo com uma reta escavadeira velha e uma mais ou menos, trabalhei com três caminhão toco, né? E a gente conseguia, o tempo deixando, dar uma administrada. Então, eu sou otimista hoje sobre o seu cargo, devido à grande equipe que o senhor tem hoje na mão. Naquele tempo, agora no fim, nós já trabalhamos com os truques, mas no começo era só com caminhão toco, um esteirinha lá, um carregador velho, que é aquele que está lá, e as retas, e a gente vinha dando a volta. Né? Então, eu sou otimista que o parque de máquina que tem, e se bem administrado, o senhor tem condições de dar a volta por cima, assim, nesse município, botar em condições. Né? Então, a minha parte era essa, o Nico está pedindo para lhe fazer uma pergunta.
É, seu Walter, por exemplo, essas máquinas que veio do Estado aí um conversa uma coisa, outra, eu lhe perguntar, ela vai girar esses 3 meses aqui, vai mais 3 meses?
4 meses, pode ser 5.
Eco. E vai a Tupã e Julicafilho e depois volta para cá.
Torna de novo, fica nos mesmos municípios.
O senhor não acha que depois a gente tinha que passar as mãos e ficar com elas aqui, porque isso aí...
Então, já vão vir, mas é?
Pode até negociar. De repente até tem eleição para frente, hein, né? De repente não sei quem é que ganha. Daí muda tudo. Daqui 4 meses, bem na época de mudar as máquinas.
Podemos ficar com mais 11 máquinas aí, porque tanto lugar tem tantas frotas de máquina que foi doado, dá para arriscar um pedido, né?
Sim, sim, com certeza. Tá bem.
Esse caso de máquina, secretário, de cada município ocupar um tempo é complicado. O senhor mesmo
nós tivemos a sorte de pegar por primeiro, né? Então está tudo novo. Mas depois daqui, quando retornar, já retorna já usado.
Eu acho que os municípios teriam que ter um entendimento e dividir essas máquinas, cada um assumir uma, porque senão alguém vai arrumar para os outros e vai pegar detonada. E se cada um, se tem 3 municípios e tem 3 máquinas, achar uma intenção de cada um assumir uma máquina para sempre. É, fica o caminhão aqui, a máquina lá, porque daí tu vai cuidar, senão vai lá e ele te entrega a detonada e é complicado esse lado.
Porque o dia que eles entregaram as máquinas para nós, eles prometeram que vir uma patrola e mais um esteira. Mas por enquanto está nessa, mas se viesse a outra, eu até disse para ele também, manda a patrola e o esteira até não precisa, se tivesse mais uma patrola era outro... A patrola gente, hoje, para nós, na Joia, é mais preferível uma patrola, né?
A gente tem que cuidar muito, do, porque isso é conhecimento de qualquer um eleitor, tem que cuidar o lado político, né? Que esse PAC, essa coisa que está acontecendo aí, é um lado político e vai passar já.
Pois é, estou dizendo, daqui a três meses
muda tudo. Sabe que depois fica muito mais difícil, né?
É, muda tudo.
Jorge.
Duas perguntinhas. Seu Walter, o município tem na conta, e se não me engano foi licitado já, R$170 mil do Estado, né, que é para distribuir em correção de solo. Eu já havia pedido essa informação e em maio, e até o presente momento, assim, eu não vi ser feita a entrega. Segundo o jornal aí, parece que está próximo a distribuição. O senhor tem conhecimento disso? Alguns produtores estão preocupados? Seria adubo, calcário que vai ser distribuído?
São 97 produtores, 97 ou 98, se não me falo a memória. Acho que deve começar a chegar semana que vem. Nós já fizemos uma reunião com eles, vai ser depositado na Cotrijuí. Daí cada um vai retirar os seus. Nós vamos entrar com o carregador para carregar. Daí vai ser de segunda e terça, os dias de carregar. Senão nós vamos ficar bobagem, leva, cada um carrega uma carga, hoje, outra carga amanhã, e no fim vira, vai ser de segunda e terça, as cargas, creio eu que está, dentro de 8, 10 dias, está chegando o calcário.
Bom, outra pergunta, eu quero que o senhor entenda, né, que eu tenho que cumprir meu papel de vereador, né, e isso venho tentando fazer o melhor forma possível. O senhor não era secretário ainda, no segundo mês de governo, fevereiro, do ano 2013, chegou na garagem da prefeitura uma caçamba branca de caminhão. Na mesma semana, dois, três dias, saiu essa caçamba. Através de um requerimento feito para a Copermis, para o prefeito encaminhar a Copermis, essa foi solicitado o recolhimento dessa caçamba. Essa caçamba veio para a garagem de novo. No ano 2014, agora, essa caçamba estava, no final do ano 2013, estava na garagem, o senhor tem conhecimento disso. O senhor consentiu a saída dessa caçamba, que ela é patrimônio do município? Eu venho questionando o prefeito há horas, hoje eu quero fazer essa pergunta para o senhor.
Naquela época eu era coordenador, quem era o secretário era o Diniz. Daí o Diniz retornou a caçamba para o Darcy Pascoal, que é o caminhão, a chassi é do Darcy, ou da Copermis, e a caçamba custou 22 mil para a prefeitura. É a mesma questão da corredor da padaria do Sete. Eu estou num problema com essa padaria do Sete que tu nem imagina. A padaria do Sete foi transferido o documento para a padaria, foi passado o DUT, e não pode. A prefeitura passou o DUT para a padaria. E daí, quando bateu o fiscal na garagem, que eu fui levar, te levei lá no Jânio para conversar com ele, daí o fiscal quer assim, ou devolve para a prefeitura e nós fizemos um contrato de comodato para a padaria, porque não pode passar o documento do veículo que é da prefeitura, e foi passado, tem nome da padaria, acho que lá o cara apresentou o documento da padaria, e eles também estão questionando, ou se não alguém vai ter que pagar essa caminhoneta, porque passou o DUT. Até eu tenho, então é bem, tem umas coisas bem pendentes do caminhão, no caso do caminhão, eu no meu palpite tenho que buscar a caçamba e largar no pátio, e levar o chassi para o dono. E aí é o mesmo problema dessa caminhoneta, também até eu questionei até esses dias com os vereadores, não sei, essa caminhoneta até tinha que ver o meio, e eu procurei os caras que estão com ela, e eles não querem assinar o DUT de volta. Então, fomos lá assinar. Então, está bem complicado esses dois casos para nós resolver. Mas vamos resolver. De qualquer maneira, é propriedade do município, tem que vir para a garagem. Qualquer ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou dois.
Então, da minha parte, seu Walter, muito obrigado. Eu agradeço a sua presença aqui. E eu vejo isso que dá um fôlego para nós, vereadores, também. Eu entendo assim. Alguns pensam diferente. Eu vejo que o senhor precisa tempo para trabalhar, inclusive agora poderia estar lá trabalhando, mas é muito importante sua presença. Então, os produtores vão me procurar, eu vou dizer, o secretário esteve aqui, está tentando resolver o problema. Vamos torcer que o tempo melhor, que o senhor consiga trabalhar. Equipe boa, o senhor tem máquina, então, que Deus ajude o senhor e consiga fazer um bom trabalho. Obrigado, minha parte, presidente.
Queria só tirar uma dúvida, Walter. Aqui nessa sala houve uma discussão, umas quantas vezes, apontada por uma pedra oferecida pelo Paulo Basso do Rincão dos Pis. Ofereceu a pedra ofereceu a draga e para a prefeitura só levar os caminhões para retirar. E parece que não houve assim aquele foco em cima desse interesse. Né? Foi comentado, todo vereador tem conhecimento disso. Só para a gente ter o conhecimento, que o senhor tem conhecimento disso, que foi oferecida essa pedra e que...
Para mim, não.
É, essa era uma dúvida que nós temos, que foi, né, é, que ele ofereceu, a draga estava lá.
Eu era
governador
e o Diniz era secretário, mas na época não tinha conhecimento nenhum dessa parte.
Então o senhor não tem conhecimento que foi oferecido isso aí. Tá bom, senhor. Algum vereador quer se manifestar?
Senhor Walter, que previsão tem para chegar a plancha para carregar as dragas? O senhor falou...
A firma ligou que chega 28 ou 29, mas amanhã o Augusto Pestana vem mudar para nós. Vou mudar para o Cafundó, que está na Séries, amanhã de tarde.
Não.
Então daí até o dia 28 vamos trabalhar no Cafundó, e daí quando chegar a plancha para mudar para outro lado já tem uma nossa, não pedimos daí.
Não, só para eu... Achei que o senhor tinha falado e não tinha pegado. Tá bom, obrigado, senhor Walter.
Então, nós lhe agradecemos, Walter, pela sua presença e dizer que eu, quando fui secretário, muitas vezes vim voluntariamente. O senhor está à disposição, a hora que quiser chegar na tribuna, não precisa ser convocado voluntariamente, e para esclarecer algumas críticas do vereador, algum questionamento seu, né, para que a gente leve até o usuário esse entendimento entre a Câmara e o secretário. Que
eu quero agradecer também pela minha... da posição lá, e que digo para vocês, pode ficar tranquilo, que eu gosto disso aí. Vocês estão aqui para fiscalizar. Não, eu estou para prestar serviço para a prefeitura, e o vereador é fiscal do município. Então, quando chama aqui, que o cara não deve, como é que não deve, não teme. Então, eu estou aqui, pode me chamar 10 vezes, vem as 10 vezes. Eu sou um cara tranquilo.
Eu te agradeço, só queria registrar, de conhecimento também aqui, que nós queríamos também uma aproximação maior do prefeito municipal. Prefeito municipal, nós temos tentado um entendimento com ele, a Câmara de Vereadores, se aproximar dele, e ele não tem mostrado interesse de se aproximar com a Câmara de Vereadores. Então, ele pediria ao senhor, como secretário, que intermediasse, tem outro secretário que está aqui, o Edson, né, Edson? E que nós precisamos desse entendimento maior. E nós estamos dispostos, depende dele, para nós ter um entendimento maior, porque eu acho que executivo e legislativo é a coisa mais importante. Nós precisamos,
com certeza, dar as mãos
e caminhar.
E as portas estão abertas da garagem para qualquer vereador, não precisa ser do nosso partido ou do outro. Eu sou do povo, e não bom, basta que nem filiar em partido, não sou, né? Então vocês estão.
Muito obrigado, então, seu Val.
Eu que agradeço, obrigado.
Tem alguém no livro? Cadê seu livro? Como ninguém se inscreveu para essa parte, vamos passar espaço de líder, então, diretamente para o espaço de líder. Como o vereador Adriano se faz presente, eu exponho o espaço de líder à disposição dos vereadores do PP, se alguém quer se manifestar, ou o Claudinho, ou o Nico, ou divide o espaço.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. É uma honra a gente aqui... está aqui recebendo o nosso secretário, dando as explicações, e como eu, como funcionário, ele é meu chefe, sempre obedeço as coisas que nós fizemos junto, né, seu Walter, e graças a Deus temos bem, se acertemos bem, é como ele diz, quem trabalha certo, o chefe não vai dar nenhuma uma mijadinha, que está tudo bem. E então eu agradeço também a vinda do seu Walter aqui. A gente fica muito contente, eu como funcionário, não tenho queixa nenhuma dele. E fico à disposição dele o que precisar de mim, eu como funcionário e talvez também como vereador. E um bom fim de semana a todos. Obrigado.
Vereador Cláudio.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste. Especialmente ao secretário São Walter, que foi convocado, Edson Pedro. Queria agradecer, São Walter, por estar aqui junto com nós. A gente sabe das dificuldades que o senhor encontra. Nos últimos dias eu tenho encontrado, eu sei porque eu moro para fora, eu dependo das estradas todo dia para me sair, para me me locomover, então nem não tem outro vereador que precise mais tanto de estrada quanto eu. Por isso que não sou ferrenho, peço, vou diretamente ao senhor, lhe ligo quase todo dia, né? Estou cobrando pessoalmente, para que, mas entendendo que tem momentos que a gente tem que ser um pouco humano com as pessoas, porque não é do jeito que a gente quer as coisas. Se fosse do jeito que a gente quisesse, seria bem melhor, mas não é. Então, temos que entender que o município é grande, os maquinários ainda são poucos que estão vindo, mas com a vontade que o senhor tem, eu sei que muitas coisas boas o senhor vai deixar aqui durante esse mandato. Queria dizer também sobre esse maquinário do governo que vem aqui para nós tentar segurar. Acho que isso é política mesmo, que nem disse o seu presidente. Mas uma política boa, quando vem alguma coisa de lá, nós temos que ver bem certo que isso aí, se entrar outro governo, será que vai permanecer esse maquinário aí? Então a gente tem que ver. E mesmo sendo do PP, mesmo sendo não sendo do partido, acho que não tem, que nem o presidente falou, que lutou com a reta escavadeira só, com os caminhãozinhos, que não era fácil de lidar. Então, esse governo tem sido o melhor governo que já teve em questão de maquinário para os municípios. Então, a gente tem que rever bem essas coisas antes da gente criticar. Às vezes, a gente faz uso do que vem de lá, mas muitas vezes nós não agradecemos, só critiquemos. Obrigado.
Obrigado, vereador Claudinho. Com a palavra, o líder do PDT, Luiz Carlos Souza.
Bom, continuando com a minha fala sobre as estradas, eu tenho dito, seu Walter, que dentro de pouco tempo, é só o tempo deixar, que agora nós temos que admitir que nós temos no inverno e é chuvoso e não tem o que fazer. Mas eu tenho dito que dentro de pouco tempo nós vamos ter as melhores estradas do município de Joia. E não tenho medo de errar. Tenho certeza, no quadro de funcionário que tem, lá o seu Walter, e a vontade que eles têm lá de trabalhar. Só depende do clima, do tempo. E sobre, eu queria perguntar para o presidente por que não veio aquele projeto da médica, presidente, que nós tínhamos que aprovar hoje.
Não, na verdade o projeto foi pedido a retirada e hoje na última hora veio para ficar. Então houve um desentendimento, não um desentendimento. Eles pediram a retirada até hoje. Hoje veio um documento para que ficasse. Então, ficou, não foi parte da Câmara de Vereador. Inclusive, fui procurado. Procurei o Edson, testemunha disso, né? Procurei a secretária para que nós tivesse, não um entendimento, mas tivesse um foco maior naqueles valores. Mas, se sabe do rapaz que faz os projetos lá, que tem um direcionamento de leis para cumprir, né? Então, ficou um impasse aí. Não foi da Câmara do Vereador, te garanto, Luiz Carlos Souza, que não foi empecilho nosso. Nós tentamos ajudar, até dando ideias como se fazia, mas a ideia da gente não é aquela que a lei diz lá, que tem que ser botada no papel.
Eu não sabia dessa impasse. Hoje eu estive lá na pedreira, assistindo o Nico Brito fazer carregado das pedras no caminhão, e eu parabenizo o Nico, sempre valorizei e parabenizei o Nico pelo trabalho dele. É uma prática de 24 anos, como diz. Parabéns, Nico, pela tua capacidade. Não é de várzea, 24 anos. Sabe trabalhar e sabe carregar, sabe manejar. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Souza. Com a palavra, o vereador Jorge Abreu, líder do PSDB.
Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar a oportunidade de cumprimentar o secretário novamente, o secretário Edson também, administração, agricultura, as duas secretarias fortes do município.
e os demais que se fazem presente aí, que nós assistem. Eu quero só mais uma vez ressaltar, né, que muitas vezes as pessoas comentam aí por fora que o vereador Jorge está incomodando, o vereador Adriano, mas nós, como o seu Waldo falou, nós temos que cumprir o nosso papel, cada qual tem que cumprir o seu papel. E o papel do vereador é fiscalizar, eu não posso ir lá e pegar um trator lá e fazer um bueiro lá, porque lá compete para o senhor, né, seu Waldo? Então, minha função, nós precisamos saber as coisas. E a Câmara, embora criticada, mas os vereadores têm feito curso e vêm se aperfeiçoando. É como eu adotei isso também quando fui secretário de administração. Nós precisamos qualificar os nossos servidores e nós, vereadores, também precisamos qualificar. E nós temos que dar o resultado daquilo que nós fizemos. Aí isso vem trabalhando com CPI, com interrogações, pedido de informações. É o nosso dever de continuar trabalhando assim. O vereador Sarturi falava, né, que essa aproximação do prefeito, da administração com o legislativo é importante para os vereadores, é importante em especial para a população, para os servidores. E até aproveito a presença do secretário de administração aí, né? E eu vejo que, assim, eu não sei de onde está partindo a morosidade em relação ao plano de carreira dos professores para vir para a Câmara, para o cumprimento do piso. Claro, o outro prefeito também demorou, mas agora se projetava, desde o início do ano da administração teria em seguida esse plano de carreira. O gerente jurídico dos servidores veio duas vezes, estava em pouca coisa para acertar também, até o presente momento não veio de novo, isso é um prejuízo para a administração. Nós temos aí mais de 100 processos na justiça e cada semana parece que está aumentando, e isso é ruim para a administração, é ruim para o município, né? E eu vejo que essas leis, a administração deve chamar o sindicato, ajustar a saia mais e chegar a um acordo. Precisa ainda acertar, se possível, antes da nomeação desse novo concurso aí. Porque a situação cada vez fica mais difícil. E eu aproveito essa oportunidade que o secretário de administração está aqui e estaria disposto para nós discutir junto com os vereadores, exemplo que Augusto Pestana fez, São Miguel fez isso, em relação aos cargos criados, fazer uma combinação para que não enche demais o município. No meu entendimento, vários segmentos de serviços devem ser terceirizados hoje, porque o município de Jorge não comporta mais. Como, por exemplo, hoje o seu Walter não chegou ainda a conseguir investir, digamos, em melhoramento genético do rebanho leiteiro. Para nós aumentar a receita, nós temos que melhorar. Além da entrada, investir em melhoramento genético. Nós paramos com o programa Troca-Troca. Daí hoje o pessoal já está plantando milho. Mas como nós queremos aumentar a receita se nós não investimos? Mas para nós investir, nós temos que amenizar um pouco a nossa folha e aprimorar mais vários serviços técnicos aí que são prestados no município. E isso é uma necessidade de nós aumentar a nossa receita municipal para que nós consiga dar mais conforto à população. Quero salientar ainda que, em relação à saúde aqui, ó, o vereador Sartur tem comentado isso, a cada sessão chega aí em torno de 70, 90, 100 mil, está chegando hoje, veio o fax, os fax veio aqui, 82.148 para a saúde. Então, é mais um detalhe que nós, a Câmara de Vereadores, está acompanhando de perto esse investimento em saúde. Para isso foi instalada essa CPI. A gente está trabalhando com um pouco de dificuldade devido ao tempo que os vereadores, ambos, só eu que não sou servidor público, os outros têm os compromissos a cumprir durante o dia e dificultam então até fazer uma reunião. Mas eu quero dizer e afirmar que pode ter certeza, a população vai sair ganhando com essa CPI da saúde, porque se o dinheiro vem para ser investido de tal forma, tem que ser feito de tal forma.
se os recursos são destinados para isso, daí o Claudinho fala que o governo é bom, está mandando máquina. Está mandando sim, claro que está vindo, mas essas máquinas têm que ser bem aproveitadas para ter rendimento e ter futuro. E a saúde, para melhorar nosso município, ela tem que ser uma saúde de qualidade, conforme determina os projetos. Não pode ser uma saúde de papel, só de envio de e-mail, como eu já comentei várias vezes aqui nessa. Então, nós temos aí, trabalhando nisso, para que isso melhore. Em relação ao projeto que o vereador Luiz Carlos fala, amanhã eu encaminharei um ofício, porque o projeto está na minha comissão, foi confirmado hoje, o projeto não vai mais ser retirado, amanhã eu vou encaminhar um ofício para a administração, e eu vou convidar os vereadores até quinta-feira para nós dar o parecer e votar na próxima sessão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jorge. Com a palavra, o vereador Marcos Antônio Moura, líder do PSC.
Bom, comunidade, colegas vereadores, dando sequência na minha fala, fiquei anotando umas coisas aqui, ó. Vi os comentários do presidente Jorge também das comissões, sobre a aproximação da prefeitura, do prefeito Zé Roberto com a Câmara. Digo para vocês que cada um tem o seu jeito de ele, prefeito, de administrar, como cada um de nós tem o nosso jeito. Prefeito não se nega motivo algum de vir em reunião, de falar sobre projetos que venham a beneficiar o município. Não. O que for para o bem do povo, que ele é prefeito de todos nós, ele não se nega a falar. Quando para tratar desses assuntos pró do povo, sim, ele quer falar. Porque a gente viu do passado, e o prefeito acompanhou todos os prefeitos que passaram praticamente, né? Se temos de exemplo, o último. Nem oposição teve, né? E a gente é muito feliz com a oposição, que tem que ter oposição. Né? E acabou do jeito que acabou. Não tendo dinheiro nem para pagar a folha de pagamento dos funcionários. Então, às vezes, porque as pessoas são que nem povo, tu estende uma mão e te abraça com quatro. E o prefeito Zé Roberto acompanhou vários prefeitos meio e neste caminho, né? Mas a gente ficou muito contente essa semana, né? Eu sou secretário, teve o Getúlio Vargas por aí pela nossa joia, projeto das casas, né? Tá fechando, tá dando tudo certo, né? Tomara que se encaminhe tudo e que tudo dê certo e da melhor maneira possível, que saia esse loteamento, que saia as casas, tudo dentro do padrão que hoje é exigido, porque cada dia tu tem que se adequando. Tenho falado isso, né, bastante aqui, que evite, tenta fazer da melhor maneira possível para evitar futuros problemas, que depois a gente fica difícil de resolver. Quando digo que joia está no caminho certo, seu Walter, começo pela sua secretaria. E me coloco no lugar do... Fico pensando, Ilo, como é que era a tua lida campeira também, com a precária situação que tinha de maquinário, né? Eu também vendia leite, não entrava leiteiro lá, dava uma raiva que tu não faz ideia. Tem coisa que te deixa mais triste, tu precisava no leite, o leiteiro não ia buscar na tua casa. Dá vontade de tu dizer, mas o que que eu estou fazendo aqui? Né? Mas está no caminho certo, sim, Walter. Temos trabalhando aí, agora tem máquina, agora o que, que tem que fazer? Planejamento, pedir que o tempo colabore com nós. Né? Nós temos da agricultura também, tem que chover, tem esses problemas. Mas temos no caminho certo, sim. O prefeito Zé Roberto está fazendo um trabalho muito bom. Né? Também só deixar uma sobre a saúde aqui, ó. gente, esses dias foi falado em heranças aqui, heranças a gente recebe e tem que assumir, assumiu, né? A gente assume posto de saúde sem luz, né? Posto de saúde da série sem uma torneira. Vai ter que ser feito, mas é herança, é isso aí. Mas digo de novo, mais uma vez, só quero salientar que a Joia está no caminho certo. Eu acho que cada vez a gente, de agora em diante, vai melhorar, Luiz Carlos Souza. Muito obrigado, boa noite a todos.
Obrigado, vereador Marcos Moura. Eu, como líder do PMDB, fiquei com a dúvida do vereador Marcos Moura quando ele disse que era para fazer uma ponte e fizeram uma pinguela, não entendi onde é que é essa pinguela. Só queria dizer que na nossa administração, essas pontes de material que tem aí hoje foi na administração do Jânio. E essa ajudou muito. Essas ninguém fala que foi feita essas quatro pontes, que era um problemão para administrar o secretário Walter. Trocando plancha, trocando madeira, e que não existe hoje mais madeira para as pontes. Então, é um problema a menos para resolver, né? Também queria usar como exemplo essa Copa do Mundo que terminou domingo. A Copa do Mundo deu exemplo que tem que ter organização. Se tiver organização, se faz. E se não tiver organização, deu no que deu, né? Quem estava organizado e preparado para isso, foi longe. Quem estava desorganizado, não vou dizer que fez fiasco, mas ficou para trás, né? Então, sugestão que está o Edson, está o seu Walter, que a organização a gente tem a tendência de sempre ir mais em frente. Também queria dizer, vereador Marcos, que eu fico até descontente quando falo nesse sala de Getúlio Vargas, que vem na Joia. Esse cara, a última vez que veio aqui nesse plenário, veio só fazer intriga, velho. Veio aqui culpando o vereador, que não aprovava, e que... Eu, para mim, esse cara pode ficar em Porto Alegre, que nós somamos muito mais sem ele que com ele aqui. Tá? Sobre o loteamento, que nós era culpado, e que... Ah, um cara sem o pingo de entendimento do que estava acontecendo e culpando nós, todos, que nós era culpado por isso. Então, eu acho que esse cara, se ele ficar para lá, nós vivemos muito bem sem puxá-lo pela mão dele. E não, eu, no meu entendimento, nem nós precisamos puxar a mão dele. Esse, no meu entendimento, pode ficar lá em Porto Alegre, que ele está num bom lugar, quem sabe lá. Ah, pessoal, então, meus agradecimentos ao Walter, que veio aqui. Muito boa as suas colocações, Walter. E pode ficar tranquilo, ou intranquilo, que esse pessoal aqui vai lhe cobrar. É, lhe cobrar não, a gente sabe a dificuldade que tem, mas a gente sabe o que o povo nos cobra também aqui. Então, a gente vai tentar ter esse entendimento sempre. Às vezes, com menos indicação e mais entendimento, pode se resolver mais. Então, quando são 19 horas e 15 minutos, nada mais a menos a tratar, eu encerro esta sessão. Muito obrigado.